Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado, o presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, Rafael Borges. Rafael Borges, bom dia.
Olá, querido. Bom dia. Tudo bem? Satisfação estar aqui com todos vocês mais uma vez.
Eu quero te agradecer, Rafael, por novamente você estar conosco aqui no Faixa Livre. Rafael, nós tivemos na última quinta-feira, finalmente, a posse do ministro Cássio Marques no Supremo Tribunal Federal, na vaga do aposentado Celso de Mello, isso depois daquela sabatina vergonhosa lá no Senado. Nós já falamos aqui sobre esse novo ministro em outras ocasiões, Rafael. Mas o que é que nós podemos esperar do Cássio Marques no STF diante de uma conjuntura tão difícil como essa que atravessamos no país, onde a Suprema Corte tem sido provocada diversas vezes para resolver imbróglios criados pela política? Esse primeiro indicado do Bolsonaro deve ser fiel escudeiro do presidente lá no tribunal?
Veja, essa coisa da sabatina, né, que acontece no Senado Federal relativamente aos indicados, né, ao cargo de ministro Supremo Tribunal Federal, é um procedimento que precisa ser requalificado, né? Reduzir a crítica a este procedimento à sabatina do ministro A, B ou C é olhar esse problema numa perspectiva muito redutora. A sabatina, ela tem se mostrado ao longo de décadas no Brasil como uma espécie de um procedimento que coloca o indicado ali numa espécie de antessala do Supremo Tribunal Federal propriamente dito. Não é um expediente. O Senado tem funcionado ao longo de várias décadas e ao longo dos mandatos de diversos presidentes da República como uma espécie de casa de chancela das indicações, das nomeações que são levadas pelo presidente da República. Então, essa crítica, criticar a sabatina de A, B ou C, é reduzir o tamanho do problema. Eu acho que este procedimento tem que ser requalificado. É preciso prever expedientes, diligências, enfim, condutas, verificações que tornem essa sabatina uma coisa real, uma coisa verdadeira, quer dizer, um momento de escrutínio, um momento de profunda análise da vida daquele que está em vias de ser ministro da mais alta corte do judiciário brasileiro. Então, eu gostaria de pontuar isso. Agora, o que esperar do novo ministro é difícil dizer, é muito difícil dizer, né? Ele é um ministro que vem da advocacia. Embora ele fosse, até pouquíssimo tempo atrás, desembargador, ele virou desembargador não como juiz de carreira, né? Mas sim na vaga do quinto constitucional. Esse é um dado que, na minha avaliação, um dado pode ser interessante, né? Membros do judiciário advindos da advocacia tendem a ser ali juízes um pouco mais oxigenados, juízes um pouco mais ligado em garantias, em respeito e restrito à Carta Constitucional. Mas isso é uma percepção, isso é um dado subjetivo. Dizer o que esperar é muito difícil, é muito difícil. Se ele vai ser ou não um fiel escudeiro do presidente Jair Bolsonaro, também só o tempo dirá. O que eu posso dizer é o seguinte: uma vez assumindo o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, se encerra qualquer tipo de compromisso, né? Essa que é a verdade. Ele é alçado a um cargo indemissível, né? Salvo em situações muito específicas, né? Caso de impeachment. Que ele pode sair de lá. Então, assim, ele tem todas as garantias para poder usufruir desse cargo com independência absoluta, sem qualquer tipo de servilismo. E justiça seja feita. Eu tenho críticas, assim, enormes a diversos ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro, mas, de uma forma geral, vê-se eles se comportando com relativa independência relativamente ao chefe do executivo de ocasião, ou mesmo relativamente àquele ex-presidente da República que o nomeou, né? Basta ver, por exemplo, as sucessivas decisões que o ministro Fachin toma relativamente ao ex-presidente Lula. Tudo bem, o Fachin não foi nem nomeado pelo Lula, né? Foi pela Dilma, mas de um mesmo partido. Então, assim, o fato é. Colocado no Supremo Tribunal Federal, o sujeito goza de todas as garantias, prerrogativas, independência necessária para desempenhar o seu cargo de forma a não permitir que fatores externos à lei e à própria Constituição da República interfiram no trabalho dele. É isso que eu espero, né? Mas fazer previsões nesse momento é um pouco temerário.
Um dos temas que o novo ministro da Suprema Corte deve enfrentar, Rafael, é aquele caso da vacinação obrigatória contra a Covid-19, que o presidente Jair Bolsonaro já descartou. Há uma tese que diz respeito à adoção de restrições contra quem não aceitar ser imunizado, ao invés de impor a vacinação. Esse me parece ser um caso inédito para o judiciário debater aqui no país, Rafael, mas é apenas um retrato do caos administrativo que o Brasil atravessa. Como é que você analisa esse caso? É viável se estabelecer determinadas sanções a quem se negar ser vacinado, Rafael?
Penso que sim. Penso que é perfeitamente viável estabelecer algum tipo de sanção ou impedir o acesso a um determinado benefício, ou impedir o acesso a um determinado, enfim, a um determinado serviço público estatal àquelas pessoas que se recusaram a se vacinar. Né? De fato, também acho essa discussão muito bizarra, né? Antes de qualquer coisa. Esse debate sobre a obrigatoriedade da vacina é um debate absolutamente bizarro, e eu diria mais do que bizarro, é um debate medieval. Né? Não faz o menor sentido que, tendo uma vacina disponível no mundo e assim reconhecida e reconhecida como uma vacina segura e eficiente pelos organismos internacionais e nacionais ligados à área de saúde, não faz sentido nenhum que ele não seja um procedimento, que a vacinação não seja um procedimento absolutamente universal e, por que não dizer, de certa forma, obrigatório. Né? O sentido da vacina é justamente a imunização coletiva. Né? A partir do momento que um determinado grupo social ou uma quantidade muito expressiva de pessoas se recusa a se vacinar, a lógica da imunização coletiva ela perde um pouco o sentido. E a própria vacina em si também perde sentido. Então, é medieval esse debate. A gente parece que voltou mesmo à Alta Idade Média, à Baixa Idade Média, e está ali discutindo, enfim... não sei, astrologia é uma coisa muito, muito difícil de qualificar. Agora, voltando à tua pergunta de forma muito objetiva, acho sim que algum universo de sanções ou de algum universo aí, algum procedimento, algum expediente que acabe restringindo benefícios é perfeitamente possível. E a gente já vê isso acontecendo no Brasil, né, em outras áreas, né? O Bolsa Família, por exemplo, exige da família que o recebe uma série de comprovações relativamente à presença daquela criança em unidades escolares, enfim, a vacinação, uma série de coisas. Então, eu não vejo por que não poder aplicar restrições da mesma natureza por conta da vacina. Agora, é claro que a gente só pode também cogitar de qualquer tipo de restrição, por mais brando que seja, a partir do momento que a vacina estiver absolutamente disponível para absolutamente toda a população brasileira. Não é possível cogitar de uma restrição enquanto a vacinação ainda estiver naquelas fases preliminares, né? Cogita-se que, num primeiro momento, sejam vacinados só pessoas da população de risco, depois só o pessoal da área de saúde, enfim. Então, é claro que qualquer tipo de restrição só pode ser pensado quando a vacina estiver disponível para todo brasileiro do Oiapoque ao Chuí.
Mudando de assunto, Rafael, o Tribunal Misto Especial que discute o impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decidiu por unanimidade, na última quinta, dar prosseguimento ao processo. Eles determinaram também que o político deve deixar o Palácio Laranjeiras, residência oficial da prefeitura, até o parecer final deste caso e que seu salário seja reduzido em um terço. O processo agora seguirá para a tomada de depoimentos e coleta de provas. Essas medidas tomadas pelo Tribunal Misto, formado por deputados estaduais e desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio, são plausíveis na sua opinião, Rafael?
Bom, eu acho que sim, acho que sejam medidas, enfim, cogitáveis, né, vamos dizer assim, só que igualmente passíveis de debate, né, igualmente passíveis de reflexão, porque de fato existe um campo normativo muito lacunoso sobre esse procedimento de impeachment de governadores de estado. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro ela fala muito pouco sobre isso, e a gente acaba se escorando ali no que diz a Lei 1079 de 1950, né, que é a lei que define os crimes de responsabilidade, e na interpretação do Supremo Tribunal Federal brasileiro acerca dessa lei, enfim, de normas que regem que já regeram os procedimentos de impeachment que a gente teve no Brasil, notadamente do ex-presidente Fernando Collor e da ex-presidente Dilma. Então, existe um vácuo normativo, um espaço que permite que as situações sejam analisadas caso a caso. Eu não conheço o processo profundamente, mas pelo que li na imprensa, foi uma deliberação do relator acatada pela maioria do tribunal misto, né? Essa sugestão de que ele tivesse o salário dele reduzido aí na ordem de um terço e que saísse do Palácio das Laranjeiras. Eu penso que é plausível, porque os vencimentos eles guardam ali uma certa relação de proporcionalidade com o trabalho que vem sendo desempenhado por aquele agente público estatal. E nesse momento, o governador não está desempenhando trabalho nenhum, porque ele está afastado, né? Embora o afastamento seja ainda um afastamento temporário, né? A comissão ainda vai, o tribunal misto ainda vai ter que se manifestar definitivamente acerca desse afastamento, mas por hora ele está afastado, portanto, não está trabalhando. Então, é um pouco razoável. Agora, a gente também encontra paralelos em outros poderes da República, notadamente no Poder Judiciário, de situações em que juízes também afastados continuam recebendo. Né? Então, assim, eu acho que dá para debater, dá para discutir. Não vejo excrescência, na indicação de uma posição, tampouco de outra. Ao mesmo raciocínio de respeito à ocupação do palácio. Quer dizer, o palácio é um espaço que serve ao governador em exercício. Né? Ele não está em exercício. Enfim, a própria localização geográfica do palácio, todos os serviços que são oferecidos para o governador, de segurança e tudo mais, eles atendem ali a uma lógica que tem a ver com uma circunstância do governador estar no exercício do seu mandato. Então, se ele não está, eu acho que também é plausível que ele desocupe aquele espaço. Então, agora, tem um ponto aí desse processo que tem me incomodado, enfim, um pouco, que é o seguinte, né? O Witzel foi, de todos os governadores que o estado do Rio já teve, aquele que, desde o primeiro momento, pronunciou e assumiu uma política na área de segurança pública perigosíssima e não só cumpriu, não só prometeu essa política, como realmente a executou. A política de Wilson Witzel na área de segurança pública foi absolutamente desastrosa, sobretudo no que diz respeito ao desprezo pelas vidas humanas e a um certo incentivo a que policiais, civis e militares, no exercício das suas funções, executassem pessoas, né? Eu gostaria muito que isso tivesse sido levado ao debate no processo de afastamento do governador. Sinceramente, isso é algo que falaria muito acerca da nossa maturidade democrática, né? E, salvo engano meu, isso não aconteceu. O Witzel está sendo afastado, talvez com muita justiça, em razão de irregularidades cometidas em outros campos, né? Notadamente na área da saúde. Mas eu gostaria muito de ver um debate no parlamento e pelo tribunal misto acerca desse conjunto de medidas de expediente que o governador adotou relativamente à sua política de segurança pública. É uma pena que a gente não tenha aproveitado essa oportunidade para debater isso também.
Outra decisão importante que nós tivemos na última semana, Rafael, foi aquela denúncia feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o senador Flávio Bolsonaro, naquele escândalo das rachadinhas no seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa aqui no Rio. Além dele, o ex-assessor Fabrício Queiroz e outras 15 pessoas foram acusadas de participarem do esquema de desvio de recursos. Essa denúncia já havia sido anunciada semanas atrás, mas acabou sendo concretizada apenas na quarta-feira passada. O fato novo nessa história, Rafael, foi a divulgação daquele depoimento de uma ex-assessora do gabinete do Flávio, a Luísa Souza Paz, admitindo ter participado do esquema. Ela chegou a apresentar extratos bancários que comprovam o repasse entre 2011 e 2017 de cerca de 160 mil reais ao Fabrício Queiroz. Ela disse que tinha de devolver quase 90% do seu salário ao mandato do filho do presidente, além de valores referentes a férias, 13º, vale alimentação e até mesmo o que era devolvido pela Receita Federal na restituição do imposto de renda. Evidentemente, são acusações muito graves, o Rafael. Como é que fica a situação do Flávio Bolsonaro nesse episódio?
Bom, eu acho que fica numa situação realmente delicada, né? Mais delicada do que aquela que ele se encontrava antes. Muito embora eu não conheça esses autos, né? Não conheça esse processo, não atue no caso, o fato é que uma coisa é você ter uma prova testemunhal isolada. Não que a prova testemunhal não seja suficiente para embasar uma eventual sentença condenatória. Mas outra coisa completamente diferente, que muda bastante o curso do processo e a própria, enfim, expectativa relativamente ao seu desfecho, é o fato de você ter somado à prova testemunhal provas documentais que corroborem aquilo que a testemunha está falando, Né? Enfim, então, se essa narrativa que está sendo trazida aos autos por essa ex-assessora tiver correspondência em documentos, em extratos bancários, em movimentações financeiras, isso tudo é evidentemente rastreável, né, com relativa facilidade, a gente tem uma situação aí bastante complicada, né? Agora, a gente não pode esquecer que se trata, né, de um senador da República, cujo pai é presidente da República. Isso tudo joga em seu favor, pelo menos nesse momento, né? Pelo menos no momento em que o bolsonarismo ainda é uma força política muito presente, muito intensa, muito atuante, no momento em que o Bolsonaro ainda dispõe de níveis de aprovação popular bastante consistentes. Num momento como esse, realmente não é fácil você criminalizar aliados, enfim, dessa liderança, muito menos seu próprio filho, né? Seu filho primogênito. Então, eu vejo isso, enfim, com uma certa cautela. É difícil avaliar com precisão os desdobramentos de uma ação que envolve o centro do poder da República Brasileira. Mas, sem dúvida, as novidades trazidas pela mídia essa semana parece que tornam as coisas um pouco mais graves, né, do que a gente supunha que fossem.
Outro integrante da família Bolsonaro que enfrenta problemas é o próprio presidente, Rafael. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, liberou para julgamento a ação que pode cassar a chapa Bolsonaro-Mourão por irregularidades nas eleições presidenciais, por conta da contratação daqueles disparos em massa por aplicativos de troca de mensagens em denúncia feita pela coligação PDT-Avante. Agora falta o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, pautar o tema para apreciação no plenário. Nós também já dialogamos a respeito desse caso aqui no programa, Rafael. Sabemos que não é nada fácil o tribunal cassar uma chapa por algum tipo de irregularidade. Mas eu queria saber de você, ainda que não haja o costume de se tomar esse tipo de decisão, o que pode influenciar o julgamento dos ministros do TSE, Rafael? A conjuntura política pode ter algum tipo de peso nessa apreciação, ou você acredita em uma decisão estritamente técnica?
Não acredito numa decisão estritamente técnica. Acho que a conjuntura política exerce um peso fundamental nesse tipo de julgamento, na análise desse tipo de processo, né? Como eu já tive a oportunidade aqui algumas vezes de conversar com a nossa audiência qualificada, há de se reconhecer que a vitória de Bolsonaro no último pleito foi uma vitória legítima. Ganhou com uma diferença bastante consistente de votos relativamente ao segundo colocado. Portanto, ainda que esses disparos em massa eventualmente tenham exercido alguma influência no processo eleitoral, não é fácil atribuir a esses disparos em massa o condão, a capacidade, a potência de influenciar no resultado a ponto de ter sido determinante para a vitória de Jair Bolsonaro. Isso é uma conta difícil de fazer. E, enfim, quem acompanha o processo eleitoral de perto sabe muito bem que o Brasil, naquele momento, foi tomado por uma onda conservadora de direita, extrema-direita, que acabou, enfim, acabou desaguando naquela votação tão estrondosa que o Bolsonaro recebeu, em detrimento do Fernando Haddad, segundo colocado. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, quer dizer, realmente entregar esse tipo de decisão para o Poder Judiciário, né, como eu também já tive oportunidade de comentar aqui, não é um expediente muito saudável, e eu diria que não é um expediente muito democrático, né? Salvo situações de fraude muito evidente, salvo situações de irregularidade, de ilegalidade, assim, absolutamente eloquentes, inquestionáveis, não é bom que o judiciário interfira no processo eleitoral, né? Já basta o fato de que é o próprio judiciário quem organiza as eleições, né? Se além disso eles ainda interferirem no processo ao ponto de dizer quem pode permanecer no poder e quem não pode, isso é uma subversão do processo democrático, né? Estou longe de ser um apoiador de Jair Bolsonaro, estou muito longe de ter qualquer tipo de entusiasmo com a linha política e ideológica que ele defende. Agora, a gente vive numa democracia limitada, uma democracia de corte liberal, com todas as dificuldades inerentes a esse modelo, Mas é um modelo que tem que ser preservado, né? Enfim, não havendo coisa melhor, é um modelo que tem que ser preservado. Então, agora, respondendo objetivamente à tua pergunta, eu acho que tudo vai depender, tudo, claro, a conjuntura política vai ser decisiva. Supor que tribunais de cúpula julguem numa perspectiva exclusivamente técnica é ingênuo. Nenhum tribunal de cúpula do país julga uma causa de repercussão política nacional inegável como essa sem uma filtragem política. Eles têm sempre uma filtragem política. Então, não acho que vá ser diferente nesse julgamento, tá?
Eu gostaria agora, Rafael, de abordar um episódio estarrecedor, que foi a absolvição do empresário André de Camargo Aranha pelo crime de estupro contra a influenciadora digital Mariana Ferrer. Eu não vou entrar em detalhes desse caso porque eu acho que já é de conhecimento de todos. Tamanha repercussão que aquela decisão inacreditável da Justiça de Santa Catarina tomou, a invenção daquele tipo penal de estupro culposo, a atuação repugnante do advogado de acusação humilhando a jovem, enfim. Primeiro eu queria saber como você analisa todo esse episódio que mobilizou o país, Rafael.
Olha, eu faço uma análise desse episódio muito restrita, né? Até por razões éticas, não, realmente não quero tratar do mérito, né? Daquilo que, enfim, restou decidido em sede de sentença condenatória e da própria, enfim, do próprio revolvimento da matéria fático-probatória que antecedeu aquela decisão. Eu acho que isso a gente tem que, quem tem que cuidar disso com a profundidade que isso merece, são os atores daquele processo, né? Que, salvo engano, nesse momento se encontra no tribunal para reanálise da sentença absolutória. Agora, o que choca, né, em absoluto ali nesse caso, e eu me sinto razoavelmente tranquilo para emitir comentários acerca disso, é de fato o que foi aquele circo de horrores, né, daquela audiência. Realmente aquela audiência, enfim, o comportamento daqueles atores, né? Pelo menos naquele momento específico em que a vítima, a suposta vítima, enfim, do crime estava depondo em juízo, aquilo ali é uma coisa que está muito em sintonia com um sistema judiciário baseado nos limites ali do patriarcado, da misoginia, do machismo. Aquilo é muito lamentável, né? Você ter uma mulher sentada ali para colaborar com a justiça, né? Fique claro, ela na condição de vítima, ela tá ali para colaborar com a justiça, ela não, nem de longe ela estava no papel de acusada, e ser tratada como se a acusada fosse. É muito sério, quer dizer, não se espera do Poder Judiciário, quer dizer, não se deve esperar, não se pode esperar do Poder Judiciário uma posição passiva, né, e até certo ponto omissa, como foi a que a gente observou. Era preciso que o advogado, sobretudo, recebesse intervenções muito duras, né, imediatas das pessoas, de quem estava conduzindo aquela audiência, na perspectiva de proteger a Mariana, porque independentemente do conteúdo da prova, independentemente se ela é uma vítima real ou se ela é uma suposta vítima, independentemente do acerto ou do erro da decisão absolutória, o fato é que todas as pessoas têm que ser tratadas com dignidade, mais ainda mulheres que se sentam na frente de juízes para tratar de crimes contra a dignidade sexual. Quer dizer, é um tema muito delicado, é um tema que enfim, mexe, né, de forma muito intensa com o psicológico das pessoas e que merece ali um tratamento, no mínimo, respeitoso. E evidentemente que isso parece que faltou, né, ali naquele coisa. Então, mas que esse episódio leve o Brasil, né, a refletir sobre os contornos do seu poder judiciário, né? Eu acho que isso é que é importante, né? Um poder classista, um poder machista, um poder que emite decisões na perspectiva de proteger os seus e de atacar os outros, né? E a mulher ali é vista como outro, a mulher ali é vista como alguém que está atrapalhando, como alguém que está incomodando o processo. Isso é realmente inadmissível. Então, a única coisa que eu espero efetivamente é que esse episódio nos leve a uma reflexão mais robusta acerca do papel e dos limites do Poder Judiciário na nossa democracia.
Rafael Borges, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana e um forte abraço.
Maravilha, sou eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre temas de momento, temas instigantes e, enfim, que balançam aí o noticiário, sobretudo para aquelas pessoas que se preocupam, né, com a defesa da trincheira do Estado Democrático de Direito. Satisfação muito grande. Um grande abraço, até a próxima.
Conversamos aqui com o advogado, o presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, a OABRJ, Rafael Borges. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.